Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 133. No fim do dia, a boa e velha gestão. Bom, nesse episódio eu recebi aqui novamente, pela segunda vez, meu parceiro Leonardo Letelier, o Léo da Citaui. O Léo já passou por aqui no episódio 70, link na descrição, onde nós falamos sobre sustentabilidade econômica das OSCs. Dessa vez o papo rondou em torno da gestão, que é um tema meio duro, que é um tema mega necessário, mas que muitas vezes a gente fala pouco sobre ele. Obviamente preciso desejar um feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo. Ora, mas como assim, Fábio? Olha, nós estamos lançando esse episódio logo em seguida do carnaval. Então, de fato, né, aqui é Brasil, né? Então, começando o ano. Então, para valer, oficialmente, 2024 começando com esse episódio incrível falando sobre gestão. E sim, como a gente falou aqui ao longo do papo, gestão dá trabalho. Mas precisa ser feito. Né? Falamos sobre gestão, sobre governança, sobre desenvolver pessoas. Léo trouxe umas dicas super legais de carreira. Para quem está aí crescendo, buscando crescer na carreira ou fazendo transição, né, do mundo corporativo para a área de terceiro setor, de impacto. Enfim, um papo super legal, um popurri de temas, mas como, né, tendo gestão como espinha dorsal. Bom, é isso. Gostei demais da dica que ele deu de. Se você está começando a carreira ou buscando se desenvolver, procure bons chefes, né? Boas lideranças. Incrível, olha, faz bastante sentido. E como tem liderança despreparada no nosso setor. Que pena, né? Mas enfim, isso é papo para outra conversa. Então é isso, agradecer demais o Léo. Espero que vocês curtam o papo e, sem mais delongas, partiu para o episódio. Grande Léo, bem-vindo. Obrigado por você topar bater esse papo aqui com a gente. Para a gente começar, para os desavisados que estão nos ouvindo, se apresenta aí para quem está escutando a gente, quem que é o Léo e um pouquinho dessa tal aí.
Legal, obrigado você, Fábio, por me receber aqui de novo. Sempre um prazer. Vamos lá. O Léo é um cara que fez uma jornada que hoje em dia é bem mais tradicional, desse lance de deixar o mercado corporativo. Eu trabalhava numa empresa de consultoria, só que isso em 2000 até 2006. E aí eu fiz essa transição para Propósito e fundei a Citáu em 2007, CNPJ em 2008. Sendo que naquela época, né, eu não estava em busca de propósito, estava em busca de resolver uma dor que eu sentia aqui do lado esquerdo, que eu não sabia exatamente o que que era. Depois eu descobri que era propósito. Então estou nessa jornada desde então. A Citáu, ela começou fazendo investimento de impacto, ainda faz isso, mas agora faz outras coisas também. Então, a proposta original de investimento de impacto, que era transformar doações em empréstimos, virou a plataforma de empréstimo coletivo para impacto. Link na descrição, como você sempre fala. E a gente criou outras áreas de gestão de filantropia e finanças de conservação e clima. E mais recentemente criou uma outra organização, gestora de fundos patrimoniais, chamada Endowments do Brasil.
Léo disse que é a segunda vez que ele está aqui, porque também link na descrição, episódio 70, falamos sobre sustentabilidade econômica das OSCs. Se você não escutou, passa lá que está um papo muito bom. Léo, só para fechar essas introduções aqui, já desde o ano passado, né, alguns meses você está numa jornada, digamos, fazendo gestão à distância, né? Conta um pouquinho como é que está sendo essa experiência.
Então, a gente, na verdade, minha esposa, desde antes da pandemia, estava falando: ah, eu quero fazer um mestrado em Museum Studies na Inglaterra, com uma pegada, de uma curadoria mais progressiva, não tradicional, não um museu como guardião do passado, e sim um museu como agente de mudança, para construir um futuro mais regenerativo. E eu lembro que, antes da pandemia, eu falava para ela assim: você está maluca, eu tenho 40 pessoas na Cital e que, né, vou para o escritório todo dia, não tem como, né? E aí bateu a pandemia, um mês depois, a gente estava funcionando 100% remoto. Eu virei para ela e falei: então, lembra aquele mestrado que você queria fazer? Vambora. E aí, obviamente, né, acabou a pandemia, tudo isso. E agora, né, a gente, desde o meio de 2023, a gente está aqui na Inglaterra. E eu achei que a transição ia ser bem tranquila, né, porque a gente já passou a pandemia, tudo remoto. E a verdade é que não é um grande problema, mas é menos tranquilo do que eu imaginava. Então, tem uma questão de fuso horário, que é chato, não é impossível resolver, mas é chato. Foi 4 horas, agora vai ser 3, deve mudar de novo em breve. Mas tem uma questão também de presença na mente das pessoas. Então, eu sou menos acionado do que antes. O que, de certa forma, é bom, tá? Para mim, uma evolução natural da organização. É para lá que a gente tem que ir. Mas devo reconhecer que fico um pouco assim incomodado, digamos, com essa mudança. Mas eu que tenho que aprender a lidar com isso.
Acho que você deu o gancho aqui para a gente entrar no tema aqui central nosso. A gente vai falar de gestão, mas a gente vai tocar em várias dimensões. Aí uma delas é a tal da dor do crescimento, que se fala muito. Você falou, você tal e começou lá pequenininha, hoje tem um time gigante, você fazendo gestão à distância. Acho que um dos efeitos colaterais é um pouco esse, de o fundador se sentir um pouco mais distante da operação. Conta um pouco, como é que você está enxergando esse aspecto das dores do crescimento da Citali?
Eu acho que depende do ponto de partida, né? Eu posso falar do meu caso, que eu sou o fundador, mas você tem pontos de partida diferentes possíveis. Então, tem gente que herda uma organização já montada, né, e entra como executivo, e cresce ela, obviamente, né? Tem gente que entra ou funda uma organização, digamos, já com recursos, que não é o nosso caso, e o meu caso é que eu fundei uma organização do zero, sem recursos. Como você falou, hoje tem 80 pessoas, então é um monstrinho, digamos assim. Esse crescimento ele vem por fases, ele é meio espasmódico, tá? No começo, no nosso caso, eu acho que é bastante comum, a gente estava achando aí a embocadura de que esse tal ia fazer. Eu tinha uma ideia que eu achava genial, que era de transformar doações em empréstimos, mas demorou para deslanchar. Isso em 2006, 2007, isso é na época que estava nascendo o termo investimento de impacto. Então, a nossa área de investimento de impacto é uma das pioneiras no Brasil e uma das mais ativas em número de transações também. Mas isso, hoje, é fácil falar olhando para trás. No começo, cara, muito complexo. Veio a crise de 2008, né? Para os mais novos, né? Foi uma crise braba. Então, a gente tinha alguns grandes doadores alinhados que, né, dos três, dois deram para trás. E o grande pulo do gato, na verdade, foi eu botar todas as minhas fichas nisso. Porque eu estava colocando em minhas fichas na Citali, mas num outro modelo, num modelo que era misto de consultoria e tentar deslanchar o empréstimo, né? E a consultoria estava indo muito bem, obrigado. Na verdade, bem demais ao ponto de que não dava tempo, não deixava tempo para a gente desenvolver a missão. Então, o pulo do gato foi isso. E aí, na hora que entramos de cabeça, as coisas começaram a se organizar, o mercado começou a operar assim por diante. Então, tem essa primeira fase aí de, entre aspas, crescimento. Então, nem sei se é crescimento, mas vai, desenvolvimento, evolução, que é achar a embocadura. Achou, começa a crescer, e aí você começa a perceber todos os gargalos, os problemas, os desafios que não estavam visíveis no seu plano de negócio. E aí você começa a resolver eles devagarinho, um a um, vai indo, vai indo, vai indo. E a gente chegou à conclusão que o modelo só com empréstimo não parava de pé. E a gente tinha que criar uma segunda linha de negócio, se fosse um negócio, ou área operacional aqui na Citado.
Nessa
E
altura, a consultoria ainda operava.
a consultoria operava bem pouco, muito esporadicamente, porque era uma coisa muito conveniente, então era muito fácil de fazer, ganhar o dinheiro para pagar as contas, mas roubar todo o tempo, né? Então, a gente criou uma área de gestão de filantropia, que foi muito bem, bombou na pandemia, foi muito importante, mas foi essa segunda perninha do banquinho, né? E isso rodou durante um tempo, e de novo veio mais uma fase, não vou chamar de crise, mas assim, ciclos, né? A gente tentou criar uma área de contratos de impacto social, que é um tema super interessante, né? Em inglês são social impact bonds, não confundido com social bonds, né? Os CIBs são instrumentos de contratualização com o governo, e não funcionou. 2, 3 anos depois a gente fechou a área. Foi uma experiência ótima, mas teve esse ciclo aí de tentar essa outra inovação e não rolou. Aí a gente acabou, né, depois de um tempo, e aí vai, esses ciclos meio que se repetem. E o que muda, na verdade, né, ou que muda em paralelo com isso, é o meu papel. Então, no começo, eu fazia tudo. No primeiro ciclo de investimento de impacto, eu, né, achava a organização, fazia o due diligence, né, achava o capital, tudo. E aí, conforme a gente foi crescendo, os ciclos foram passando, o meu papel foi mudando. Então, por exemplo, hoje, né, 15, 16 anos depois, eu já quase não falo com os empreendedores, que foi a razão pela qual eu comecei a citar. Mas é porque tem gente para fazer isso, né? E eu tenho que fazer aquelas coisas que só eu consigo fazer. Então, temos como governança, mais inovação, né? Tem uma penca de coisas internas, de processos, né? Liderança, gestão em geral, que, né, um analista não pode fazer, mas ele sim pode ir lá visitar a organização, ver, pegar as informações, fazer análise. Então, a gente tem que estar, como líder, como gestor, a gente tem que estar tranquilo com essa evolução de papel, né? Que no meu caso eu venho desse mundo de gestão, então eu fiz MBA em Harvard, então, né, isso para mim sempre foi o esperado, né? O propósito é que é a grande novidade, mas eu consigo muito bem imaginar que alguém, por exemplo, um professor super focado em educação, que tem uma ideia, né, genial de como melhorar a educação pública no Brasil, ele cria uma organização para fazer aquilo, e se tiver muito sucesso, 5, 10 anos depois, ele está fazendo captação e, né, desenhando processo de avaliação de desempenho das pessoas dentro da organização. Pode fazer isso? Pode. Pode ser bom? Pode. Mas talvez é menos natural para alguém que entrou já com uma causa, um público-alvo específico. O meu público-alvo era, ou é, o que a gente está chamando hoje de economia de impacto, né? Organizações sociais, negócio de impacto, mas o meu métier é gestão e finanças. Então, por sorte, eu estou tranquilo com essas evoluções que são exigidas do meu papel.
Léo, já já a gente entra na governança, mas ainda nesse ponto olhando outras organizações que têm passado por esse crescimento também, a partir da tua experiência, você sente que muitas vezes o gestor ou fundador, enfim, as lideranças principais têm um certo apego, assim, de se agarram nessa ideia inicial e têm dificuldade um pouco de deixar seguir, deixar fluir. Como é que você enxerga isso?
Tem de tudo, né? O setor social é muito heterogêneo, né? E mais recentemente eu estava repensando essa visão, né? Quem se apega demais, você fala assim, pô, não quer deixar sair, não quer deixar fluir, crescer para outros lados. Isso, meu julgamento, ele vinha de um lugar de crescer é bom, né? Mas é melhor. E, cara, a gente está aí num outro momento do mundo, né? Tem até conversas super interessantes sobre decrescimento, mas um lugar também onde dá para respeitar quem fala assim, cara, eu quero ficar desse tamanho, né? Não, eu quero fazer isso. Eu só tenho que tomar cuidado, né, para você não acabar limitando demais o impacto por escolhas pessoais. Eu acho que, né, na hora que a organização pede para ir para um lugar que é muito diferente de onde o líder principal, seja o fundador, seja o gestor principal, que aí acho que é hora de fazer uma reflexão. Se for parecido, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, um pouquinho maior, um pouquinho menor, tudo bem, né? As pessoas vão ser mais felizes e vão trabalhar melhor fazendo aquilo que elas querem. Mas eu sou uma pessoa big is beautiful, né? Quanto maior, melhor. Eu fui criado assim, eu não consigo, apesar de intelectualmente entender, né, as chamadas pelo decrescimento, né? O mundo tem é limitado dentro de mim a maquininha, uma maquininha de inovação e crescimento.
Muito legal. Bom, fazendo um parênteses aqui, esse é um debate muito interessante, que é a discussão de escala, enfim, que a gente não vai entrar a fundo aqui, mas é só para deixar marcado nesse, né, ponto. E aí, Léo, vou pular para o ponto da governança, que é assim: você falou, pô, com o crescimento mudam-se as atribuições da liderança principal da organização. Uma hora você estava falando com os empreendedores e agora você tem que pensar em outras coisas que tá na tua mão. Se você não fizer, o analista não vai fazer. Só que essas coisas, em geral, dão menos tesão de fazer. Queria te ouvir em relação a isso, porque as pessoas enchem a boca para falar de governança, mas, cara, não é tão prazeroso assim lidar com isso, ou é?
Cara, eu diria que para começo de conversa é muito trabalho. As pessoas subestimam o trabalho que dá fazer governança. Fazer governança bem feito deve dar 3 vezes a quantidade de trabalho. Eu acho que a gente faz ok, tá? Eu acho que a gente pode melhorar muito. Mas se bem feito, pode ser muito poderoso e serve como um guia, né? Então, juntar algumas histórias aqui. Tem essa conversa é solitário no topo, né? Então, o líder da organização não tem com quem falar, etc, etc. Tem boa dose de verdade aí. Você pode ter um time de liderança, que nem a gente tem, com quem você pode ter boas conversas, etc, mas tem conversa também que não dá para ter nesse fórum maior. No nosso caso, assim, parte dessa solução, a gente criou uma diretoria mais colegiada, tá? Mas ainda assim, tem dilemas que são mais pessoais. E o conselho, de certa forma, ele pode servir para fazer essa interlocução, né? Claro, para isso você tem que ter pessoas que entendam do babado, digamos assim, né? Do que está fazendo, do que está sofrendo, ou das oportunidades, dos dilemas, etc. E tenham uma boa independência, né? E franqueza para dizer o que pensam também, né? É muito comum que as organizações, especialmente no começo, no nosso caso era assim, comecem com uma governança muito dos amigos, né? Que eu acho que tem o seu papel, mas ele tem uma vida curta, né? Se a organização quiser de fato crescer, vai precisar mais desafios. E aí, né? Contar para você aqui duas ou três, né, histórias de decisões que eu tomei, né? E o conselho deu uma trucada, digamos assim, olha, por aqui mesmo você quer ir. Então, por exemplo, eu centralizei todas as funções de captação e comerciais, né? Tinha uma série de coisas que eu queria ganhar, que eu acreditava que dava para fazer. E um conselheiro virou para mim e falou assim, cara, esse é o caminho oposto do que todo mundo faz. Você tem certeza que você quer seguir por aí? Falei, cara, tem. Fiz aqui, pesei, prós e contras, sei que lá. 2 anos depois, estamos desfazendo isso e estamos indo para a especialização, né? Então, assim, ele anteviu essa bola, ele cantou essa bola, né? Ele, de certa forma, deu, né, o conselho como um todo, deu espaço para eu testar, o que é bom também, né? O conselho não é onisciente, né? Assim como a direção não é onisciente, mas ele cantou essa bola e foi mais fácil para mim, na hora de tomar a decisão de desfazer, né, a centralização, por lembrar que isso já tinha sido levantado, que era uma nova direção, digamos, conhecida, que mesmo tendo errado, digamos assim, não ia ter represálias, né? Cara, agora tudo que ele fala eu ouço com mais atenção, né? E é uma pessoa, cara, foi CEO de uma mega multinacional no Brasil, é uma pessoa que tem muito estofo, né? Eu tenho 80 funcionários, estou aqui com meus dilemas de pessoas e tinha 10 mil. Então, assim, cara, tem gente muito mais experiente e conhecedora dos dilemas, especialmente coisas de gestão mais geral, do que eu. Então, o conselho pode fazer esse papel, mas dá trabalho.
E é uma eterna construção, né? Como você falou, evolução de uma governança, da organização e tal, e o papel da liderança, né?
É uma construção, é papel da liderança, mas eu acho que podia ou devia ser menos, né? A gente olha muito para o modelo dos Estados Unidos no terceiro setor. Não é tudo perfeito lá, mas tem coisas que funcionam, eu acho, bem. E um maior protagonismo dos conselhos, das organizações sérias, né, etc., relevantes, bem governadas, obviamente. Ele é muito diferente do que a gente tem aqui como a média do Brasil, né? Então você tem conselheiros que estão mais engajados com a missão, lá é muito claro o get give or get off, né? Que é o conselho é esperado que o conselheiro faça contribuições filantrópicas ou consiga contribuições filantrópicas relevantes, né? A questão de proteger a missão para dentro, falar da causa. Você pode falar não da organização, né, do dia a dia, porque obviamente como conselheiro você não está lá, mas falar da causa. Então tem um perfil mais elevado, digamos assim, né, do seu assento em conselho, né, dentro da sua vida do dia a dia, que acho que está ligado com a cultura da filantropia fazer mais parte do dia a dia das pessoas. Então essas coisas andam junto, mas acho que dá para aspirar a gente avançar toda essa discussão para que todo mundo tenha filantropia mais central na sua vida. Então, quando você sentar num conselho, isso também seja mais central na sua vida e você atue de forma, mais efetiva.
Acho que outra, a gente poderia chamar de outra dor de crescimento, Léo, eu queria te ouvir sobre isso, é a eterna dependência de pessoas, né? Você tem que formar pessoas e lideranças e recrutar, né, e desenvolver. E muitas vezes, a gente já falou sobre isso em outro episódio, muitas vezes você perde para o mercado pessoas que você estava preparando para assumir liderança e tal. Como é que tem sido isso para você na tua trajetória?
Então, vou contar. A primeira pessoa, uma das primeiras pessoas, funcionário número um da Citáli, né? Eu era o fundador e eu chamei duas pessoas para trabalhar comigo, né? Então, um deles, depois de um tempo, ele saiu, né? Foi uma saída meio turbulenta, mas o ponto. Não turbulenta, na verdade, assim, ele começou a desaparecer, né? E aí chegou uma hora que, de fato, né? Ele saiu. E eu lembro que a Lu, a minha esposa, perguntou: "E aí, Léo, como é que você tá?" Eu falava assim: "Tô bem, tranquilo, normal." Mas, na verdade, fiquei 2 dias sem falar com ninguém, só processando aquilo. Então, assim, doeu muito. Claro que, assim, racionalmente, você sabe que não é para sempre, né? Raramente, é muito, muito raro, e hoje em dia cada vez menos, pessoas que entram numa organização e se aposentam, digamos assim. Então, aquela saída doeu, mas ao mesmo tempo me ajudou a processar de que isso faz parte, isso é natural. Quando você fala eterna dependência de pessoas, assim, cara, a vida é assim, para fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa de pessoas, né? Se você quiser fazer alguma coisa organizada, você precisa engajar várias pessoas, e aí vai. Então, hoje em dia, quando alguém sai, mesmo que seja uma pessoa muito boa, não é que eu fico contente, mas eu fico curioso para saber quem é que vai substituir ela. Historicamente, sai uma pessoa boa e entra uma pessoa melhor, né? Melhor no sentido mais adequada para os desafios daquele momento da organização. Mas sim, né? Você tem que estar, né, treinando as pessoas, né? Investindo, desenvolvendo, etc. Eu acho que o nosso papel é fazer com que quando alguém sair, saia melhor do que entrou. Acho que se a gente fizer isso, estamos cumprindo o nosso papel. Se sair para o mercado de impacto, ok, né? Melhor. Tem jeitos melhores e piores de fazer isso, né? Tem gente que tira pessoas da sua organização e não avisa. Tem gente que fala: "Olha, né, fulano está se candidatando, ou eu queria chamar alguém com esse perfil, né? O que que você acha do Beltrano?" Que eu sei que é da sua organização, mas não sei em que estágio da carreira está ele. De repente é um bom momento para ele fazer essa troca, né? Então, sempre dá para fazer com mais gentileza, mas é coisas da vida, né? Uma empresa do mercado tradicional ia pegar alguém, não ia perguntar, né? Eu já perdi gente para Coca-Cola, coisas da vida. E são pessoas que são amigas até hoje. Então, né, tanto o primeiro que saiu, né, o Pedro, quanto a Thaís, né, é gente do bem. Todo mundo que entra nesse setor, né, quer encarar um desafio como era Citáli, especialmente no começo, nesse caso, que tinha muita incerteza, é porque acho que tem o coração no lugar certo. pode não fazer a melhor saída naquele momento, mas no longo prazo as coisas se ajeitam.
Interessante, né? E eu voltando aqui, lembrando um pouco de meus anos de mundo corporativo, era muito comum lá as pessoas trocarem, sair do trabalho, trocar de organização por conta, às vezes, de R$ 100 de diferença de salário, coisa pequena, curtíssimo prazo e tal. Eu queria te ouvir, você tem visto algo similar no nosso setor ou aqui a banda toca diferente, Léo?
Não, tem isso também. Eu acho que isso é muito pessoal, né? Acho que algumas coisas favorecem isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu queria ganhar mais, etc., que acho que é legítimo, né? Mas provavelmente o melhor caminho para isso, né? A não ser que assim, eu quero ganhar o dobro, vou ganhar um pouco, mas o melhor caminho para isso está dentro de casa, que é uma organização que já conhece, etc., 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 né? Então, tem chance de valorizar adequadamente. Agora, tem também gente que tem uma percepção sobre o seu potencial que é diferente da percepção da organização. Pode estar certo ou pode estar errado, mas o ponto que é diferente. Aí, nesse caso, quanto maior a diferença, mais faz sentido essa troca. Nem que seja para descobrir que não era isso. Nem que seja para descobrir que, cara, estão me pagando o dobro, mas é um trabalho que eu nunca queria fazer na minha vida. Vou ter que sair, vou ter que procurar. E aquela minha vaga onde eu estava, agora está preenchida. Circunstâncias da vida de cada um. Mas eu diria que tem muitas. Eu vejo, mesmo na Citali, decisões que eu acho que no médio prazo fazem pouco sentido. Mas é muito difícil você virar para alguém e falar assim: não, cara, fica aqui ganhando um pouco menos, que é melhor para você. Como é que a pessoa vai, né, processar isso? Precisa de maturidade. E o que tem acontecido é que as equipes são jovens, né? Com a pandemia, tem menos experiência prática de troca, né? A experiência era diferente, é uma experiência muito solitária. Então, essa maturidade, eu acho que demora um pouco para chegar, né? Mas ela é importante para você tomar melhores decisões na sua vida, inclusive ficar ou sair.
Léo, você falou no início que você é um defensor da gestão, né? Eu também sou, tá? E lá eu queria te ouvir em relação a como é que você vê a mudança da importância da gestão no nosso setor, lá atrás, no início desse tal e para hoje, esses tempos pós-pandêmicos. Você acha que a gente tem deixado a gestão um pouco de lado, assim, tem sido menos priorizada na nossa jornada de impacto?
Eu acho que a pandemia deu uma sacudida legal na história, né? De fato, a gente conseguiu fazer, mas eu não acho que é o que é natural, provavelmente não foi a regra, né? A gente manteve tudo exatamente o que a gente fazia no remoto, né? Virou a chave em uma semana, tá? Mas também porque a gente não tem trabalho na ponta. Quem tinha trabalho na ponta, ou melhor, a gente tem, mas é na Amazônia, que já era remoto, né? Mas quem tem trabalho na ponta mais diário, certamente sofreu mais. E, cara, era crise. Aí é muito difícil você ter sangue frio e falar assim: calma, vamos andar por aqui, né? O que eu sinto é que muita gente não percebe, e no negócio de impacto é mais paradoxal ainda. Que, por exemplo, falando de negócio de impacto, que o negócio de impacto continua sendo um negócio, né? Então, o pessoal foca muito no impacto. No terceiro setor, isso já foi mais verdade, né? Focar na causa e esquecer a gestão. Hoje em dia, acho que é menos, o setor se profissionalizou bastante, né? Eu lembro, antigamente, você saía de uma empresa e falava assim: ah, eu vou conseguir um emprego no terceiro setor fácil, e conseguia, porque eu tenho uma qualidade de gestão muito melhor do que está lá, né? Há 20 anos atrás, possivelmente era verdade. Hoje em dia já não. Muita gente me procura e fala: ah, mas eu tenho essa experiência. Eu falo: cara, legal. Mas isso não é relevante para o dia a dia desta organização, ou desse tipo de organização, né? Então, não sei se o pessoal corporativo ainda tem essa ilusão, né, de que vai fazer essa transição e vai ser fácil. mas o setor social já está mais preparado. Tá? Acho que continua podendo melhorar a gestão, né, na Cital, em todas as organizações, e precisa ter disciplina. Então, cara, avaliação de desempenho, são coisas que dão trabalho, né, que são meio chatinhas. Avaliação de desempenho, a gente faz, por exemplo, avaliação de desempenho 2 vezes por ano, faz comitê de harmonização, ou seja, junta todos os gestores mais sêniores do que um certo nível e discute a performance daquele nível. Quem está indo bem, quem está indo mais ou menos, e ajuda a calibrar isso. Cara, mas consome 10, 20% do tempo da organização para fazer isso. Eu acho que a gente melhora e mais resiliente por conta disso. Mas é um investimento. É um investimento que, aliás, ninguém quer pagar. Mas isso é outra história, né? Tem que fazer porque você acha que é certo. E correr atrás dos recursos irrestritos, no nosso caso, para isso. Mas é complexo. E é interessante porque, se você falar em qualquer empresa que você vai investir em criar um modelo de incentivo alinhado com meta, não sei o que, não sei o que lá, ninguém vai dizer que é ruim. Todo mundo vai dizer, beleza, você para 200 mil reais, X mil reais, X milhões de reais, se a empresa for grande, né, para isso, porque as pessoas enxergam que vai ter resultado. No terceiro setor, esses investimentos na máquina, eles não são tão bem vistos assim.
Seja para uma organização pequena que está começando, seja para uma organização grande já estruturada como a Citalwing, né? Todas têm essa dificuldade, não é, Léo?
Isso é uma coisa que, né, tem que correr atrás. Eu não acho que vai mudar. Quem tem uma visão mais iluminada disso, né, que é quem dá fundos não carimbados, né, doação irrestrita, como a gente chama, está colhendo bons frutos. Então você tem a Scott McKenzie, né, que doou aí, acho que foi 16 bilhões nos últimos 2 anos de dólares, né, tudo irrestrito. E as organizações estão crescendo, estão, né, se fortalecendo, é feito bárbaro. Se você pegar na própria Cital, uma vez eu fiz essa conta, né? R$ 1 de doação irrestrita vale mais ou menos R$ 10 de doação carimbada, né? Por conta das outras coisas que a gente consegue fazer, né? Além de viabilizar as que são carimbadas. Então, eu acho que por exemplo, eu pessoalmente só faço doação irrestrita. Não carimbo nenhuma das minhas doações porque eu quero que tenha mais resultado. Eu não quero ser o dono daquele pedacinho, né? Ou carimbar, botar minha marca, né? Nem tenho marca, mas, né, botar o meu nome numa ação específica da organização. Eu quero que a organização tenha sucesso. É por isso que eu estou apoiando ela.
Você acha que tem a dificuldade de ampliar a doação não carimbada? Tem também pela natureza do nosso investimento social privado, essa coisa corporativa, de controle. Você acha que tem luz aí nesse fim do túnel?
Acho difícil, acho que o ponto de partida ele não ajuda, né? Porque você trouxe um aspecto, né? Que as corporações estão muito acostumadas em controle, medição, etc. Só que isso faz sentido dentro de casa, nas coisas que você controla. Nas coisas que você não controla, não faz. Por exemplo, quando você compra de um fornecedor, você quer o produto na qualidade tal, no prazo tal, né? E no volume, né? Mas você não fica perguntando para ele como é que ele gasta o dinheiro. Você delega para ele, de certa forma, confia nele, que ele vai fazer aquilo que é melhor para o negócio. E o que é melhor para o negócio é bom para você também, né? Mas no setor social, por alguma razão, né, acha que, entre aspas, né, faz sentido controlar, ou sabe mais, ou vai conseguir agregar alguma coisa. Eu acho que em 90% dos casos não é verdade. Em alguns até é, tá? Mas na grande maioria não tem. Acho que esse é um desafio. O outro, né, de origem, é que as corporações, elas têm uma marca, elas têm uma razão de estar fazendo isso, né? Tem bem pouco do orçamento das corporações que tem mais uma pegada de responsabilidade social corporativa, né? Eu gosto, tem uma expressão interessante que é cidadania corporativa, né? Que é assim, é para fazer a sociedade funcionar bem. Isso até vai te beneficiar, mas você não está fazendo para te beneficiar. Então, cara, que nem um cidadão, né? Você está andando na rua, ou de repente você vê uma garrafa de plástico de água, né, que caiu de alguém, tem um lixo do lado, você pega e coloca no lixo, né? Você não está ganhando nada, por isso você está sendo um bom cidadão, você está deixando a rua mais limpa para todo mundo, e alguém vai fazer isso, e quando você passar vai estar limpo também. Mas você não está falando assim, ah, não, eu vou botar essa aqui, porque aí daqui a 3 meses alguém vai pegar. Então, ser cidadão, né, eu acho que é muito importante para a gente como pessoa física, mas ele está disponível para pessoas jurídicas também. Mas você tem que querer viver nesse mundo em sociedade onde nem tudo é para você. E as organizações, as corporações, como tem uma marca, tem essa dificuldade natural, né? Então, eu diria que o ponto de partida não ajuda. Dá sempre para a gente ser otimista, né? Mas eu diria que é mais fácil para family office, pessoas físicas, etc., fazerem isso do que para corporações.
Léo, voltando e para a gente ir encaminhando para o final aqui, voltando ao nosso tema de gestão, né? Bom, fazer gestão do trabalho, né? A gente está falando sobre isso. E a minha pergunta para você é: para a galera que está chegando no setor, que está correndo atrás de buscar um lugar ao sol nesse setor, que dica você daria para essa pessoa se qualificar nessa agenda de gestão, ser uma boa gestora? Por que caminho seguir?
Olha, eu acho que tem diferença para quem, por exemplo, não tem experiência e está entrando, do que para alguém que tem uma experiência que já está no terceiro setor e está evoluindo, e para alguém que tem uma experiência mais longa no setor corporativo e está migrando. Então, eu diria que assim, para quem tá no começo da jornada, procure bons chefes. Você pode fazer o curso que quiser, ele vai trazer conceitos, mas na hora de colocar na prática, ter o exemplo, ter alguém do lado, perto de você, que faz isso bem, ajuda. Não precisa ser o melhor chefe do mundo, não, nem acho que tem isso, mas assim, alguém que está preocupado e que conversa e que é transparente, fala assim: olha, estou tomando esta decisão, eu estou sugerindo da gente pegar esse caminho por causa disso, e te dá uma visibilidade maior de, né, como é que é o processo de tomada de decisão, sejam decisões, entre aspas, de negócio, né, operacionais, vão para cá, vão para lá, vamos escolher esse parceiro ou aquele, ou decisões de gestão internas, né? Por que que essa promoção faz sentido, não faz sentido, né? E tenha maturidade para ter conversas difíceis, né? Porque às vezes você vai falar: ah, eu, né, acho que mereço ser promovido. E talvez você escute que não, né? Mas é melhor você ter essa conversa e ter isso com transparência com o gestor que te explica o ponto de vista dele, do que pegar um curso, um livro e falar assim: ah, faça essas 6 coisas para ser promovido amanhã, né? Não que o curso não tenha valor, mas eu diria que o curso é contexto. O dia a dia é onde o bicho pega. Para quem está no meio da jornada, né, já está no setor social e está no meio da jornada, obviamente continua valendo o bom gestor, mas eu diria que o que vai fazer diferença é o entendimento, um entendimento profundo das engrenagens da sua posição. Então, o que que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa que cuida da parte financeira interna, contas a pagar, contas a receber, é isso. É isso, é contabilidade, é eficiência. Como é que você entrega o seu, né, o contas a pagar e receber, mais rápido, mais barato, em dia, com menos erro, né? Então, essas são as informações que você tem que procurar. Algumas delas podem estar em curso, outras vão estar em outras empresas, mesmo fora do seu setor, né? Então, estamos falando de ONG, pode ser empresa, que faz isso bem, né? Você pode, cara, nada impede você pegar, mandar um e-mail para alguém, né? Hoje em dia, LinkedIn, talvez. Né? E pedir para conversar sobre tal tema. As pessoas têm muita abertura se você for verdadeiro no seu propósito, né? Uma coisa que irrita muita gente, fala assim: ah, vamos conversar sobre. Queria conversar sobre essa tal, e aí, na verdade, a pessoa quer uma posição. Eu não tenho problema da pessoa querer posição, né? Mas é muito mais fácil a conversa com a mim se começar assim, porque eu já, pô, então me dá o seu currículo, deixa eu ver que vaga tem aberta, não sei o quê. E assim, não, né, vou conversar sobre os desafios da Cital e com uma pessoa que eu nunca vi na vida, não vai ser, não é provável, não vai ser proveitosa a conversa, né? Então eu diria isso, assim, especializar no seu foco, isso às vezes pode ser, cara, o mundo da filantropia ou às vezes o mundo da automação, robozinho para fazer as coisas mais rápidas, né? Para quem está migrando para o setor do mundo corporativo, especialmente com mais experiência, eu diria que precisa uma contextualização forte, né? É assim, cara, se você está olhando, ah, eu posso ganhar um pouco menos, talvez seja metade, você está pronto para isso? Ou está pronto pelo menos para ter essa conversa, né? Aquela história, não, mas eu já fiz isso, tá bom, mas isso é relevante? Então, eu diria que tem um pouco de sandálias de humildade aí, né? Mas mais do que isso, de contextualização, de olhar isso com olhar de aprendiz. Assim, eu não sei sobre esse setor. Sim, eu geri uma montadora que produzia 10 mil carros por dia, mas, cara, essa é uma ONG de educação, não é a mesma coisa. Não tem que achar que é, né? Algumas coisas são úteis? São. Os contatos, a experiência, etc. Mas um olhar aprendiz e uma expectativa aprendiz, eu acho que é a melhor forma de começar. Claro, tem gente que, putz, tem contato e vai, né, migrar de um setor e virar, sei lá, diretor executivo da fundação do amigo dele, né, ou da empresa dele, da empresa que ele trabalhava. Ok, não estou dizendo que isso não pode acontecer, mas estou pensando assim, mais, como você falou, para quem está procurando seu lugar ao sol, para quem não tem essas costas quentes, né, eu acho que esses caminhos podem ser úteis.
Legal, Léo. Pô, e para a gente fechar, né, voltar no ponto que a gente iniciou, que é dor de crescimento da organização, essa coisa da escala, né, e o debate do decrescimento, acho que talvez valha esse paralelo porque a gente está falando em termos de carreira, que é, não necessariamente a pessoa precisa se tornar líder ou uma gestora, às vezes ela quer ficar a vida toda dela sendo uma analista e está tudo certo. Mas se ela quiser crescer na carreira, ela vai precisar destravar esse monstro da gestão. Você enxerga dessa forma também, Léo?
Enxergo, mas eu acho que o mais importante é consistência. Então, não dá para falar assim, ah, eu não quero crescer, mas quero ser promovido e ter mega aumento de salário todo ano, né? Então, e a outra coisa que é importante as pessoas entenderem, isso ninguém fala, né? Mas é meio óbvio, que nem não tem espaço para todo mundo crescer. Então, tem um chefe, né, um supervisor cinco analistas. Então, se a organização crescer, vai ter dois supervisores, três, mas não vai ter cinco e depois 25 e aí vai, né? Então, não só tem um espaço para quem quer, digamos, fazer um grupo de tarefas determinado e não outro, que em tese é mais bem visto pela sociedade, ou melhor remunerado, mas tem necessidade também. E eu acho que aí é um lugar onde pode entrar uma pegada do pessoal que, por exemplo, mais 50, né? E aí vai, que é uma pessoa que já fez esse processo, já cresceu, já, né, fez, aconteceu, está procurando outro tipo de carreira, outro tipo de compensação. Não é que ele não possa crescer, também pode, né? Mas se ele já passou por isso, né, já ticou aquela caixinha, de repente agora ele ou ela está mais tranquilo com isso. Né? Então a gente tem várias pessoas na Cital e mais 50, e não por isso, mas eu acho que ter essa diversidade de pessoas também ajuda você preencher todas as caixinhas que você tem. Porque, de novo, eu quero que a organização cresça e para isso eu preciso que as pessoas cresçam, mas também, né, não tem espaço para todo mundo, né, virar líder. Você não vai virar líder de quem, né? Tem que ter todos os níveis, todos os degraus da escadinha têm que estar cheios para a organização funcionar bem. Não adianta só o topo estar cheio e a base está vazia e vice-versa.
E lembrar de outra obviedade, né, Léo, que é, quando você se torna líder, tem efeitos colaterais, né, assim, tem WhatsApp que vai chegar fora do horário, tem demandas que você vai precisar lidar, que para quem é analista, caiu a caneta naquele horário, em teoria, a pessoa tá livre disso, acho que também é um ponto que as pessoas não costumam falar, né, desse lado.
O que eu também costumo trazer é que É mais fácil você ser promovido, né? E aí, líder é de não líder para líder, né? É uma promoção se você já estiver atuando daquela forma. Porque a promoção, ela não é no melhor do no, vai no na melhor forma de fazer. A promoção não é uma aposta num potencial desconhecido. A promoção é reconhecimento de capacidade. Ah, então você vai ter que trabalhar que nem um diretor para virar gerente, né? Você vai avançar? Não. Mas vai ser mais fácil e eu acho mais bem-sucedido se você começar a fazer as coisas que o seu líder faz para que ele reconheça que você é capaz de fazer elas. Igual a ele, não, ele vai ter mais experiência, ela vai ter mais experiência, né? Mas assim, cara, já começa a trazer as perguntas certas, começa a trazer a resposta junto com pergunta, né? Traz, né? É uma fonte mais de solução do que de problema. Pô, é uma pessoa que vai ser notada e na hora de tomar decisões de avanço de carreira, certamente isso vai ajudar.
Muito bom, Léo. Cara, te agradecer e deixar um espaço aqui para o seu merchan final, divulgar o que você quiser aí.
Então, no episódio 70, né, no outro que eu vim, eu já fiz o merchan da Citali, então, né, da plataforma de empréstimo coletivo da Endowments do Brasil. Então, isso está feito, links na descrição. Eu queria trazer, na verdade, uma provocação, que é como é que a sociedade, como é que a gente enxerga o terceiro setor e como ele deveria ser. Então, tem aí, meu número preferido é por volta de 500 mil organizações sociais, né? Tem um desafio que tem muitas, muitas pequenininhas, algumas grandes e poucas médias, na minha opinião. E eu acho que as médias têm um potencial de impacto grande, né? Não estou dizendo que não tem que ter pequenas, eu acho que as pequenas que são flexíveis, que estão na ponta, que atuam lá, têm que continuar existindo. Mas esse gap de organizações médias, eu acho que ele prejudica o setor como um todo, porque são essas organizações que vão acabar tendo mais gestão, vão conseguir formar quadros, até para as outras organizações, né? Então, tem um efeito de dinamização do sistema é importante. As grandes, elas normalmente elas já estão resolvidas, né? Internacionais ou grandes locais, né? De alguma forma ou outra, elas acharam esse lugar. É, mas a gente precisa formar mais organizações médias, né? O meu merchan, digamos assim, em nome das organizações médias, é para que principalmente os doadores, né, a filantropia no Brasil, olhe para esse grupo e como fortalecer esse grupo. Não é o programa X, Y, Z dessas organizações. É esse conjunto de organizações. E aí, né, volta a pegar no tema da doação restrita, né? Se a gente acha que o Brasil e o setor vai estar melhor com um grupo maior de organizações médias e dinâmicas, né? Eu acho que a gente deveria investir nisso. Então, assim, como olhar o setor de uma outra lente, de uma lente mais macro e não só organização tal, organização qual.
E eu assino embaixo, Léo, da tua fala. E bom, te agradecer demais, Léo. Na próxima vez você pede música, tá? Terceira, então, que a gente possa fazer em breve. Brigadão, viu?
Maravilha, obrigado. Até a próxima. Obrigado aí para todo mundo que ouviu. Espero que tenha sido útil para a galera.